SBS Radio.
A carioca Chloé Calmon é a campeã do evento de estreia da Liga Mundial de Surf, o Noosa Longboard Open, que aconteceu em março na Sunshine Beach de Noosa, aqui na Austrália. A Chloé venceu a final disputadíssima com a havaiana Honolua Bloomfield. E é com ela que a gente fala agora, da sua casa no Rio de Janeiro. Oi, Chloé, tudo bem?
Tudo bem, bom dia aí para vocês na Austrália, boa noite para mim aqui no Brasil.
Isso mesmo. Chloé, você teve uma passagem fulminante aqui pela Austrália. Como é que você está se sentindo como a campeã de Noosa? Começou o ano com o pé direito.
Foi um incrível início de ano para mim. Antes de eu ir para a Austrália, eu não sabia o que esperar desse evento, porque para esse ano de 2019, o cenário do longboard mundial teve várias mudanças. Eles anunciaram um tour oficial com 4 etapas, uma coisa que nunca existiu no longboard. A modificação do critério, vários atletas competindo numa locação diferente, que era nos arredores da Austrália. Então era tudo muito novo e eu estava animada em ir aproveitar a experiência de estar na Austrália, que é um lugar incrível. E durante a competição tudo foi fluindo da melhor maneira possível. Eles acabaram mudando do First Point, que era o palco principal do evento, para Sunshine Beach, para Castaway Beach, e onde eles terminaram o evento. E eu acabei me encontrando nas ondas e fiquei muito feliz de ter começado o ano com a vitória. Não passava pela minha cabeça o título da etapa, eu estava muito relaxada, tranquila. Mas agora que eu cheguei em casa, eu estou mais do que nunca motivada para continuar com o ritmo de treino e evoluir ainda mais, porque 2019 está só começando, promete ser um ano incrível.
Essa vitória te colocou no primeiro lugar do ranking mundial da modalidade do longboard. Você se sente pressionada? Como é que você está se sentindo agora?
Eu acho que você sendo a número um, sempre tem muito mais pressão, porque todos os olhos estão voltados para você. Mas, para mim, sempre foi assim, na verdade. Quando tem um próximo evento, eu costumo zerar tudo que aconteceu antes. Seja uma vitória ou uma derrota, num outro evento, começa do zero. Então, não importa o que você fez antes. Mas eu tento tirar do primeiro lugar o máximo de motivação e inspiração para continuar seguindo firme e forte nos treinos e dar o melhor na próxima competição, porque o sentimento ali de ouvir que eu tinha ganho e de ter toda a galera na praia gritando e torcendo é uma sensação que vale a pena todo o esforço e todo o treino possível. Então, eu faço de tudo para sentir essa sensação de novo.
Esse momento em que está todo mundo ali torcendo por você e te apoiando, tinham australianos, brasileiros? Quem que estava na praia? Assim, é uma congregação, pessoas de todas as partes do mundo?
O mais legal de viajar o mundo surfando é que você consegue fazer amigos de todas as nacionalidades possíveis. Então, o meu grupo de amigos é uma mescla de nacionalidades incrível, falando várias línguas. Então, nesse dia na praia, eu tinha amigos da França, da Austrália, dos Estados Unidos, do Uruguai, de Portugal, todo mundo ali. E à medida que as baterias foram passando, o grupo foi aumentando. Então, primeiro eu estava com a minha roommate, que era da França, e mais os meus outros amigos que estavam na mesma casa, que eram todos australianos. E depois foi juntando, então era inglês, português, espanhol, francês, todo mundo falando ali junto. E é muito importante você ter um suporte, né, de alguém. Eu costumo sempre viajei com a minha família ou com um treinador, e nessa viagem eu estava sozinha. Então foi muito bom ter ali o apoio dos meus amigos ali do meu lado para comemorar esse momento tão especial para mim. E sem contar que faz toda a diferença, né? Você tá ali sabendo que tem uma galera mandando uma energia positiva para você. Eu acho que isso ajuda muito, só tende a melhorar a performance.
Uma curiosidade, como é que você se sentiu, assim, abrindo o ano com uma vitória na Austrália, né? Que é um dos epítomes do surf. mundial. A Austrália ocupa um lugar especial na sua vida, na sua carreira, no seu coração?
Nossa, a Austrália é um lugar mágico, eu não consigo nem descrever onde, porque eu tenho vários lugares especiais que foram importantes para mim, mas a Austrália é surpreendente, é muito mágico, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Então, quando eu fui pela primeira vez para a Austrália, em 2016, há 3 anos, eu senti muito frio na barriga, porque era um lugar que eu nunca tinha ido, mas eu sempre tinha sonhado em ir, e por ter uma cultura no surf tão forte, e ter a realização de um sonho, né? E logo nessa primeira vez que eu fui, eu conquistei minha primeira vitória internacional. Eu ganhei um WTS que teve, um de longboard, em Kings Cliff, em New South Wales. E desde então esse lugar ficou muito marcante para mim. Todas as vezes que eu voltei eu fui muito bem recebida. E eu acho que é o conjunto de tudo, né? O clima, a cultura, as pessoas, as ondas, a natureza. Eu sinto que a adaptação é fácil por conta, principalmente do clima, né? E da natureza do lugar. Acho que lembra muito o Brasil. Então você tem a praia, você tem floresta, montanha, tem um estilo de vida próximo à natureza muito forte, tem incentivo ao esporte também, que é incrível. E uma coisa é ganhar, o que já é especial, outra coisa é ganhar na Austrália, que é um lugar que é um celeiro de vários atletas de altíssimo nível. Tem uma cultura no surf, uma cultura no longboard muito forte, então poder estar ali frente a vários ídolos da Austrália também foi muito marcante. E o mais legal dessa viagem é que eu fiz novas amizades e conheci novas pessoas, visitei lugares novos que acrescentaram muito para minha carreira, e foi uma vivência que me ajudou a evoluir não só como atleta, mas como pessoa também. Então poder entender um pouco da história do longboard na Austrália, vendo filmes, visitando fábricas de prancha, surfando com pranchas diferentes, né, com essas novas amizades, foi muito especial para mim. Então, eu estou feliz de estar de volta no Rio para poder colocar em prática tudo o que eu aprendi nessa viagem, que foi muito especial.
É bem a sua tribo mesmo, né?
Eu moraria na Austrália fácil.
Só falando, então, da modalidade do pranchão, o longboard, que remete aos inícios, ao início do surf. O que que te atraiu nessa modalidade?
Eu comecei a surfar com um sandboard, um 6-0. E o meu pai surfava de longboard já na época, já tinha alguns anos. E uma vez eu peguei o longboard dele emprestado num dia pequeno, e eu digo que foi amor à primeira onda, porque eu me apaixonei pelo pranchão, e principalmente pelo desafio de como uma menina de 12 anos, na época magrinha, que não conseguia nem carregar o longboard, conseguia entrar na água e usar toda a extensão da prancha e parecer algo tão fácil e natural. Então, eu sempre tive essa conexão muito forte com o pranchão, e também por ser muito... É um surf muito delicado, né? Muito fluido, e acho que combina muito com a mulher. Então, o surf feminino, uma mulher surfando de pranchão, como se fosse um balé, né, no surf. Então, isso chama muito a minha atenção. E por toda a história do longboard, né, o longboard é a raiz do surf. Então, quando o surf virou uma tendência mundial, nem uma tendência, mas quando as pessoas começaram a ouvir mais sobre o surf na década de 50, 60, com os primeiros filmes saindo de Hollywood com a cena da praia, a cena dos surfistas, eram longboards. E depois, com toda a revolução das pranchas na década de 70, as pranchas foram diminuindo e chegaram nas pranchinhas, que são febre hoje em dia. Mas o longboard passou por várias fases, vários momentos marcantes da história, e o que você vê hoje em dia, né, que são as pranchas de performance e tudo mais, e tem também esse movimento do clássico que tende a resgatar toda essa cultura dos anos 60, é um mundo de várias possibilidades, né? E também é um estilo de surf muito versátil, porque você abrange várias vertentes do surf, né? Então tem tanto o surf progressivo, que tem as manobras oriundas da pranchinha, então são aqueles longboards de epóxi bem leves, que que permitem os surfistas pegarem ondas grandes, areia aérea, tubo, enfim, essas manobras mais radicais. Tem também a vertente clássica, que são as famosas logs, que aí na Austrália tem uma cultura muito forte, que é focado nas manobras mais tradicionais, como o hang five, o hang ten, o drop knee. E tem também uma outra vertente, que é o trimming, né? Que não tem manobra, não tem nada, são aqueles longboards de 11 pés, 12 pés, umas pranchas gigantes, que é mais para você fazer a linha da onda. Então, cada dia você pode surfar de uma maneira diferente e nunca enjoar. Por isso que eu me apaixono pelo longboard e a cada dia mais.
A Austrália, o Brasil, e tem uma tradição forte no surf. As competições mostram o domínio brasileiro e australiano no esporte. Você acredita que o surf está no DNA do brasileiro, como o futebol? Porque a gente tem tantos surfistas, você, Gabriel Medina e outros grandes campeões no surf. Por que que o brasileiro se dá tão bem nesse esporte?
O esporte está no DNA do brasileiro. Não só, eu não diria que o surf está no DNA, mas o esporte em si está no DNA do brasileiro, e o desafio, principalmente. Então, o surf ainda não se compara, né, com o nível do futebol aqui no Brasil, mas é um dos esportes já mais praticados no país. E eu acho que com toda essa tendência mundial dos atletas brasileiros no cenário do surf, seja na pranchinha, no feminino e no masculino, no longboard, no stand-up, no bodyboard, enfim, em todas as vertentes do surf, o brasileiro tem demarcado bastante o seu território e mostrado que o Brasil é sim uma potência no surf. E eu acho que mais do que ondas de qualidade e talento dos atletas, eu acho que a perseverança e a força de vontade, a dedicação do atleta brasileiro é uma coisa de outro mundo, assim. Eu acho que isso é muito único nosso, né? Então a gente torna qualquer adversidade em uma maneira de catapultar para cima, né? Então a gente pode não ter aqui, pelo menos no Rio, né, não ter um point break, uma onda perfeita como tem aos montes aí na Austrália, mas a gente tem muito talento e tem muito atleta com força de vontade para chegar lá e marcar o seu nome na história do esporte. E eu acho que é como se fosse uma bola de neve, né? Vem os primeiros atletas e um vai inspirando o outro e vai aumentando. E quando vê, são vários atletas. Eu acho que esse início de temporada de 2019 do surf, que sempre começa na Austrália, foi incrível para o Brasil, né? Teve, além do longboard, teve o Jadson arrebentando nas etapas do QS 6000 em Sydney. Então, e vários brasileiros também fazendo frente, o Alex Ribeiro ganhando. Então, eu acho que tudo isso acaba sendo uma onda, né, de energia boa entre os atletas. Então, que isso se perdure aí por muito tempo, quem sabe. Mas eu acho que mais títulos mundiais para o Brasil é algo muito bom, mas eu acho que isso acaba sendo um motivo para inspirar mais os jovens aqui no Brasil a se interessarem pelo esporte e tentarem uma carreira no esporte, seguirem seus sonhos, e não parecer uma coisa tão difícil de alcançar. Então, que isso sirva de inspiração também para a garotada aqui no Brasil, que se é o sonho deles ser surfista profissional, hoje eles podem ver que é possível.
O que você diria para os surfistas brasileiros? Tem milhões deles aí, muitos vêm para cá, um grande sonho, muitos estão aqui. O que você diria para eles que estão batalhando por um lugar ao sol? Qual sua mensagem para eles e para elas também, você como a mulher surfista campeã?
O que eu falo para todo mundo, seja esportista ou não, seja alguém que já tem o seu caminho trilhado ou que ainda está buscando uma paixão para seguir na vida, eu acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos e acreditar no que você ama. Porque eu acho que você fazer o que você gosta, que é da sua essência, já é meio caminho andado para o sucesso. Então, por mais que pareça difícil, por mais que pareça inalcançável, inatingível, todo trabalho duro vale a pena e alguma hora você vai ser recompensado. Então, essa recompensa pode demorar, enfim, meses ou anos, mas ela chega. E se é difícil, é porque vale a pena conquistar. Então, para os atletas que estão buscando o seu lugar ao sol e buscando fazer o seu nome. Eu acho que a Austrália é o lugar para você ver e ser vista, né? Principalmente você fazer o seu nome indo para a Austrália é algo muito importante. E continuar seguindo, continuar batalhando, eu acho que a gente está num momento muito favorável do esporte, não só no surf, mas como em todos os esportes, né? Ainda mais agora o surf virando esporte olímpico, então alcançou um patamar mais profissional. É isso, correr atrás e seguir seu sonho, que uma hora o momento de glória chega.
Qual é a próxima competição? Quais são os planos futuros?
Ah, no mês que vem, em abril, eu vou estar competindo no México, para o Mexi Log Fest, que é um festival só de surf clássico. Depois do México, eu vou para a França competir no Mundial Isa Games, que é um mundial por equipes de longboard. E em julho eu vou estar participando dos Jogos Pan-Americanos de Surf, desculpa, Jogos Pan-Americanos Gerais, que vai ser a primeira vez que o surf vai estar incluso, e o longboard também. Então acho que vai ser um momento muito marcante da minha carreira, um marco para o esporte. É isso, esses são meus próximos planos para os meses seguintes.
Você treina entre essas competições? Qual que é o teu regime?
Sim, quando eu estou em casa...
Ou descansa mais.
Me dedicar ao máximo à rotina de treino. Então agora eu vou ficar 2 semanas em casa, onde eu vou estar me dedicando o dia inteiro para treinar, fazendo equipamento novo, baseado nas condições que eu vou encontrar nas próximas viagens. A minha vida é na estrada, né? Eu passo muito mais tempo fora do que aqui, então eu tento manter essa disciplina também quando eu estou viajando, porque é assim, né? Cada hora é um lugar diferente, uma condição diferente, então tem que adaptar fácil.
Chloé Calmon, campeã do evento de estreia da Liga Mundial de Surf, o Noosa Longboard Open, que aconteceu aqui na Austrália em março. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente.
Obrigada pelo convite, adorei falar com vocês e não vejo a hora de voltar para a Austrália.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.